Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
Oi, galera! Hoje nós voltamos e vamos falar sobre algumas situações que são permitidas ou proibidas aqui no Brasil.
É isso aí, pode ou não pode? Essas questões foram enviadas pelos nossos ouvintes, né, no Instagram. A gente fez lá uma pequena pesquisa. Então, são algumas dúvidas comuns que os nossos ouvintes têm sobre o Brasil.
É, não só no Instagram, mas o pessoal do grupo do Telegram também contribuiu bastante com algumas questões.
Não deu pra gente colocar todas aqui no episódio, então a gente selecionou algumas, né? As que foram citadas mais, né? Algumas que a gente julgou que fossem mais relevantes. Mas é isso. As outras a gente pode até tentar depois responder nas nossas redes sociais, né? As que ficaram de fora.
É, a gente vai responder lá no Instagram. Se você não segue, dá essa força lá pra gente, né? Segue lá no Instagram do BRPT.
Vira e mexe, a gente coloca uma enquete por lá, alguma pesquisa, né?
Uhum.
É bem divertido.
Sim. Bom, vamos às perguntas, então?
Bora lá. Eu pensei em fazer o seguinte, a gente cita primeiro todas as dúvidas e aí você que está escutando aí, você pode, se você quiser, você pode tentar responder mentalmente, né, o que você acha e aí depois você confere as suas respostas mentais com as nossas respostas aqui.
Legal, boa ideia.
Se você estiver em casa, você pode até anotar, mas se você estiver no carro, estiver na rua, tenta responder mentalmente antes da gente dar as respostas. Então, no Brasil, é permitido beber bebida alcoólica na rua?
Pode fumar em locais fechados?
É permitido fazer topless nas praias do Brasil?
A maconha é legalizada no Brasil? O aborto é legalizado?
O alistamento militar é opcional?
O voto é obrigatório?
E aí, o que você acha disso tudo? Você acha que essas coisas são permitidas? São proibidas? Algumas delas são permitidas, outras proibidas. É isso que a gente vai ver agora, né?
Isso aí, bora.
Bom, então começando pela primeira, que é... No Brasil é permitido beber bebida alcoólica na rua?
Sim, é permitido na maioria dos lugares. Você pode tomar a sua bebida alcoólica na praia, por exemplo, ou sentado numa mesinha na calçada em uma grande cidade como São Paulo.
Inclusive, eu acho que essa é uma das coisas mais legais do Brasil, é você poder consumir bebida alcoólica na rua. Eu não vejo problema nenhum com relação a isso e eu acho bem legal até. Eu acho que seria bem chato se não fosse permitido.
Sim, é. E é até cultural, né? Por exemplo, você sai à noite em São Paulo, tem vários barzinhos e as mesinhas ficam na calçada, as pessoas bebem. Na praia é muito, muito comum também. Tem gente que faz drinks, né? Os ambulantes fazem os drinks, você toma, ou uma cerveja. Então é uma coisa bem enraizada mesmo.
Sem falar que nosso país é um país que é quente a maior parte do ano, então beber ao ar livre é muito melhor, muito mais agradável do que ficar em um local fechado, né? Eu não gosto muito, acho meio claustrofóbico.
E a segunda pergunta, pode fumar em locais fechados?
Não, essa é uma lei que já tem aí mais ou menos uns 15, 20 anos, eu acho, por aí. Antes podia, eu lembro da época que podia.
Eu também, era terrível.
É, você ficava com a roupa, com cheiro de cigarro. Chegava em casa, parecia que você tinha fumado. Eu não fumo, né? E aí, às vezes, minha mãe achava que eu tinha fumado. Porque a fumaça do cigarro, ela impregna, né, na roupa. No caso das mulheres, no cabelo, né?
É, eu lembro dessa época também. As pessoas poderiam fumar dentro do restaurante, da balada, né? Em bares, em qualquer lugar mesmo. Até no cinema, né? Tinha.
É, houve um tempo que podia se fumar até dentro do avião, né? Na década de 70, assim, por exemplo, né? Aos poucos eles foram proibindo cada vez mais, então hoje em dia é proibido fumar em locais fechados, né? Então, quando você vai a uma balada, um bar, um restaurante, eles costumam ter uma área de fumantes, né? Separada.
Que se chama fumódromo. Aí você vai, se você fuma, né? Se você é um fumante, você vai até essa área e essa é uma área aberta, não pode ser dentro do estabelecimento, né? É como se fosse um quintal, uma área externa. Aí você fuma lá.
Em outros casos, em casas noturnas, por exemplo, eles deixam você sair, tipo, na calçada, né? e fumar e voltar.
Se a casa não possuir o fumódromo.
Se não possuir o fumódromo, aí você pode ir até a calçada, fumar e entrar de novo.
Mesma situação nas empresas, no mundo corporativo. Tem gente que fuma. Você sai, vai fumar, ou tem um fumódromo na empresa, você desce até a rua, fuma o seu cigarrinho e retorna. No restaurante também não rola fumar mais, né? Eu acho bom.
Eu também. Acho que os fumantes não acham, né? Não sei a opinião dele.
Eu sempre andei com pessoas que fumam. Quando eu era mais nova, assim, solteira, frequentadora da noite, as minhas amigas todas fumavam. Aí, diante dessa situação de não poder fumar lá dentro, né? Elas iam até o fumódromo. Eu não ia, porque eu não fumava, não fumo, né? E ficava sozinha esperando elas, o que era muito chato. A única do rolê que não fumava, aí ficava lá um século. Aí as pessoas que fumam, elas socializam mais, ficam lá conversando com outros fumantes e perdem a noção do tempo, né?
É verdade.
Pobre do amigo que não...
Que não fuma.
Que não fuma. Nessa situação é chato.
A terceira dúvida era: é permitido fazer topless nas praias do Brasil? E a resposta é não. Exceto em algumas praias muito exclusivas, né? Por exemplo, a gente tem praias de nudismo no Brasil, mas são pouquíssimas, né?
Mas aí o nudismo tem que ser completo. Não é que você vai lá, só vai tirar a parte de cima do biquíni. É praia de nudismo. Então você tem que falar totalmente.
Quando a gente fala aqui praias do Brasil, a gente fala uma praia comum, né? Não essas praias super exclusivas, né? Que tem suas próprias regras, né?
Uhum.
Uma praia comum, sei lá, Copacabana, por exemplo, que é uma praia famosa, você não pode fazer topless.
Não pode.
Essa é uma dúvida recorrente das pessoas, porque o Brasil transmite uma imagem de um certo liberalismo que, na verdade, não existe, né? Acho que por causa do carnaval, você vê pessoas seminuas lá no carnaval e acha que no dia a dia é assim que funciona, né?
Uhum.
Na verdade, é um país bem conservador até, com algumas questões.
Sim, é verdade.
Então, essa questão do topless, por exemplo, que é mais comum na Europa, no Brasil ainda é vista como um tabu.
Então não é permitido.
No máximo, algumas mulheres deitam assim e desamarram o biquíni, né? Mas ficam deitadas de bruços, né?
Só pra não ficar a
marca. Só pra não ficar a marca do biquíni atrás, né? Nas costas. Mas não fazem topless.
Não ficam com os seios à mostra.
E às vezes acontece e vira uma notícia, né? Tipo, mulher é enquadrada pela polícia, né? Fazendo topless.
Uhum.
Não é permitido.
Não é. A próxima pergunta é: a maconha é legalizada no Brasil?
Não é legalizada, mas é bem comum. É muito comum você andar pelo centro de São Paulo também e sentir cheiro de maconha nas praias também, né? As pessoas fumam maconha no Brasil, mas de forma ilegal, né? Não é assim também, é algo muito raro de se ver, né? É até bem comum ver pessoas fumando maconha no dia a dia, sentir cheiro de maconha.
Sim,
né?
Mas é algo ilegal, de fato. Existe uma discussão em relação a isso, né? Mas não é legalizado.
As únicas drogas legalizadas aqui, acho que é só o álcool e cigarro, né?
Uhum.
O resto, enfim, maconha, cocaína, crack, nenhuma delas é legalizada.
Por favor, né? Crack. Nossa.
Mas a gente sabe que o pessoal usa, né?
Próxima.
O aborto é legalizado? Não é legalizado, exceto em alguns casos, né? Quando a pessoa é vítima de violência sexual, né?
Sim, ou então se for descoberto que o feto tem algum tipo de doença que vai comprometer a vida dele, né? De uma forma ou de outra.
Ou comprometer a vida da gestante.
Então,
nesses casos, é como se a pessoa tivesse uma autorização judicial para fazer o aborto, né, de forma legal.
Mas mesmo assim, existe uma burocracia e um desgaste muito grande para conseguir essa liminar. Enfim, eu falo porque eu tenho uma colega minha que passou por isso e foi bem angustiante, assim, sabe?
É verdade. E sem falar que essa é mais uma questão também que é bem sensível aqui, bem complexa e polêmica, porque também é uma questão, é um tabu também, né, o aborto. Então a gente viu recentemente o caso de uma menina, né, acho que ela devia ter o quê, não sei quantos anos ela tinha, mas era uma criança, né, que foi estuprada e aí precisava fazer o aborto e teve uma galera lá na porta do hospital protestando, né, contra o aborto.
Inclusive a juíza, né, ela não permitiu.
E aí no final das contas ela conseguiu fazer, mas assim, foi uma polêmica gigante. O alistamento militar é opcional? E a resposta é não. Você é obrigado a se alistar no Brasil, né? Quando você completa 18 anos. No caso dos homens, né? Para as mulheres é opcional. Então, se uma mulher quiser se alistar, né, nas Forças Armadas, ela pode, de forma opcional, como voluntária.
Uhum.
mas no caso dos homens é obrigatório. Como nosso país é muito grande, tem uma população muito grande, então você tem grandes chances de se alistar e ser dispensado, né, que a gente chama. Não precisa servir, que foi o meu caso, né? Eu me alistei, mas não fui convocado.
Você ficou aliviado?
Nossa, eu fiquei demais. Eu não queria servir, não tenho aptidão pra nada daquelas coisas, sabe?
É, a maioria dos homens que eu conheço também não gostariam.
Na verdade, isso é um terror pra muitos adolescentes aí de 17 anos, né? Quando vai chegando próximo ao seu aniversário de 18 anos, você já começa a ficar preocupado, com medo de ter que servir o exército, enfim. Eu não queria, né? Não tenho aptidão física, odeio, sabe, correr, fazer todas aquelas coisas lá. Não é a minha praia, né? Então, por sorte, eu fui dispensado.
Última questão, o voto é obrigatório?
Sim.
É obrigatório dentro de uma faixa etária, né?
É.
A partir dos 18 anos até...
Acho que até 60, se eu não me engano.
60 anos,
Porque você pode votar no Brasil já com 16 anos de idade.
Mas é facultativo.
É facultativo, se você quiser. A partir dos 18, ele passa a ser obrigatório. E a partir dos 60 anos, quando você passa a ser um idoso, você não é mais obrigado a votar. Você vota se você quiser.
É. E o que que acontece se a pessoa que é obrigada a votar não vota?
Se você não vota, você tem que depois lidar com a burocracia. Então, você paga uma multa, não é uma multa cara, assim, são poucos reais, acho que, sei lá, 5 reais, não lembro agora.
É bem baratinho.
É bem baratinho. Só que pra você pagar esses 5 reais, você vai ter que se deslocar até uma repartição pública pra pagar a multa, assinar uma declaração, é um negócio meio chato. Então, as pessoas preferem ir lá votar do que ter que lidar com isso depois.
É, e se eu não me engano, não sei se isso já caiu, mas antes também, se você fosse emitir algum tipo de documento e não tivesse com os seus votos em dia, isso também acarretaria, né, em alguma burocracia.
Ah, sim, tem,
por exemplo,
sim, tem algumas...
Renovar o passaporte, alguma coisa assim.
Verdade. Uhum. Você acaba sofrendo algumas punições de forma indireta. Então, se você não votou na eleição, eles dizem que você não está em dia com suas obrigações eleitorais. Aí isso consta lá no seu título de eleitor, que é o documento que você usa para votar. E aí você tem algumas consequências depois. Então, se você passar em um concurso público para trabalhar em uma empresa pública, você não pode assumir o cargo se você não está em dia com a justiça eleitoral. Aí tem dificuldade para renovar o passaporte, como você falou, e acho que tem alguns outros probleminhas aí também.
Exatamente.
Então as pessoas preferem votar do que ter que passar por isso, né?
Uhum.
É, mas eu sou contra, porque muita gente vai votar por votar, né? Tem gente que, inclusive, que decide o candidato na hora que está a caminho lá da sessão eleitoral, né? A pessoa tá indo votar, nem sabe em quem vai votar e conversa com alguém no caminho ou, sei lá.
Ou pega essas propagandas.
Um panfleto no chão, né? E com o número do candidato e vota. Eu acho isso...
Irresponsável.
É irresponsável, sabe? Eu acho que se você não tem um candidato, não vota, né? Acho que ninguém deveria ser obrigado a votar, né? Então, assim, é um direito nosso, o voto, né? Mas que direito é esse que é obrigatório, né? Eu sou obrigado a ter um direito, né? Coisas do Brasil.
Muito embora você possa votar em branco ou anular o seu voto, mas você precisa até o local e digitar lá, branco, voto nulo, anulei o meu voto. Você precisa ir presencialmente para fazer isso.
É verdade.
É.
Que é muito chato.
Bom, galera, essas foram as questões mais comuns aí que nós recebemos. Depois vocês contem aí pra gente.
Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem mandar pra gente. A gente pode até fazer uma parte 2.
É verdade. Olha, algumas ficaram até de fora, né? Senão o episódio ia ficar um pouco longo. Mas a gente, de repente, pode pensar mesmo nessa parte 2.
Exatamente.
Mandem pra gente dúvidas.
Diz aí pra gente se vocês gostaram.
Se vocês ficaram surpresos com algumas questões... É, galera, e se você é um fã do nosso podcast e reconhece que o nosso conteúdo faz a diferença aí, né, pro seu aprendizado, você pode retribuir fazendo uma doação pra gente.
Você pode comprar um café pra gente no Buy Me a Coffee, ou se você é um príncipe árabe ou dono de uma grande empresa do Vale do Silício, você pode também comprar vários cafés pra gente.
Não precisa ir tão longe, né? Qualquer coisa ajuda, gente.
É verdade.
Cada quantia, por menor que pareça, vai ajudar bastante a gente.
Exatamente. Às vezes alguns ouvintes devem pensar assim, ah, mas eu só posso dar 5 dólares, é muito pouco. Não, 5 dólares no Brasil dá 25 reais.
É.
Multiplica por 5, então ajuda demais a gente, né?
Com certeza.
E aí a gente pode até, quem sabe, ter uma regularidade maior do podcast, né?
Sim.
A gente começar a encontrar mais tempo para gravar episódios.
É, né? Isso aí também fortalece, né, nossa capacidade de criar mais conteúdo, da gente crescer, manter as nossas plataformas ativas, como o nosso site, que é muito importante e que leva um investimento, né? Tem um investimento para a gente deixar o site lá no ar, entre outras coisas, né?
É, sim. A gente tem publicado poucos episódios ultimamente, mas a gente pretende retomar a frequência, né, que a gente tinha antes. Já fomos mais frequentes. Enfim, a gente pretende continuar com o podcast, né?
É sempre bom a gente reforçar esse nosso compromisso, porque chegam ouvintes novos, né? Quem acompanha a gente desde o início vê que houve, assim, uma mudança mesmo. Mas a gente começou na pandemia, a gente tinha tempo, trabalhava em casa. A gente concilia, né, o projeto aí do podcast com os nossos trabalhos formais. E é realmente muito difícil às vezes, né?
É muito complicado.
Mas é algo que a gente gosta.
A gente gosta demais de fazer.
É. Né?
E a gente pretende continuar.
É isso, gente. Se vocês sentirem no coração.
É, se tocar o coração de vocês, ajudem a gente.
O link a gente vai deixar aí na descrição do episódio do Buy Me a Coffee, mas também você pode encontrar o link no nosso Instagram e no nosso site também, tá bom?
Isso aí.
Bom, e agora vamos aos abraços.
Bora.
Primeiro, eu quero deixar aqui um abraço muito, muito especial para dois ouvintes. É o Daniel, da Austrália, e para a Indira, dos Estados Unidos e Guatemala.
Isso aí, são ouvintes que a gente conheceu pessoalmente.
É, vocês acreditam? Esse momento chegou, nós conhecemos pessoalmente ouvintes.
É, foi bem legal.
Foi bem legal. Eles estavam em São Paulo e nós marcamos um encontro e foi realmente muito especial.
Não foi no mesmo dia, né? Foi em dias diferentes.
É, mas foi no mesmo mês, né?
Foi no mesmo mês, por coincidência, né?
Sim.
E foi muito divertido conhecer essas pessoas pessoalmente, né?
Foi mesmo.
Ver que os ouvintes são pessoas reais.
É.
Isso é bem legal.
Isso é bem legal. A gente fez uma programaçãozinha noturna aí com eles. Conhecerão aí coisas que a gente gosta de fazer também. Então,
conheceram um pouquinho da cidade de São Paulo em algumas horas aí com a gente.
É, acho que foi uma troca bem interessante.
Demais.
Um abraço pra vocês.
Abraço. E aí a gente gostaria de mandar também abraços para o Lorenzo Martinez, da Argentina, Alejandra Munhoz, da Colômbia, Madeline Ramos, de Porto Rico, Chiara, da Itália, o Jonathan, que fez uma doação muito generosa pra gente e que mandou também uma mensagem muito legal pra gente lá no Buy Me a Coffee, né? Então, um abraço aí muito especial pra vocês todos.
Isso aí, galera. Um abraço pra todos vocês e quem quiser entrar em contato conosco, mandar sugestões de pautas ou dúvidas, ou só falar um oi.
É só procurar a gente nas redes sociais, né?
É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.